E aí, nessa questão da violência, o que a gente, o que dói mais é exatamente o seguinte, é que querem nos impedir de sermos um profissional. Quando o seu carro fura o pneu, que você encosta numa borracharia, você quer que conserte o pneu. Você não pode sair de lá sem não estar o pneu consertado. Do mesmo jeito, não existe democracia sem não tiver exatamente o trabalho de reportar o dia a dia. Entendeu? Então, sem querer nos comparar ao borracheiro, nós queremos dar exatamente os pneus rodando, tá? Para consolidar cada vez mais a democracia brasileira. E aí nós não podemos sair de casa assustado. O policial, ele sai assustado de casa no seu trabalho dia a dia. Só que, como disse a colega, ele está super protegido. Como disse o Xereda, ele tem todos os treinamentos, né? E o nosso, às vezes eu fico assim, por exemplo, eu digo, eu sou um jornalista, eu estou com 60 e poucos anos, sou jornalista desde os 25 anos e radialista, quer dizer, primeiro eu me formei em jornalismo, depois me tornei radialista também. E sou jornalista do rádio, e daí essa minha identidade muito com rádio e televisão. Tá? Mas o que a gente vê é exatamente isso, quer dizer, nós precisamos... não perder a coragem do que é a razão da nossa profissão. Nós não podemos ficar agora amucambados, como diz. Eu sou lá do Piauí, viu? É só atravessar ali o Rio Parnaíba, nós estamos juntos, né? Maranhão e Piauí, entendeu? Então, eu não vou ficar nessa situação de medo. O nosso... repórter cinematográfico, os cinegrafistas, né, que se confundem, o fotógrafo, tá, ao buscar a sua imagem, entendeu? Agora ficar com receio de apontar a câmera por exatamente isso. Então, eu acho que nós temos que nos somar. E outra coisa, a gente olha e diz assim, como disse o Xereda, foram 6 assassinatos em 2012. 2012?
12 meses.
Nos 12 meses. Nos últimos 12 meses, nós temos 6 assassinatos. Ah, só são 6. Na população brasileira, por que estão brigando? Só porque 6 assassinatos. Só porque 6. Não pode ser nenhum. Entendeu? Não pode ser nenhum. É como a estatística, né? A pessoa vira e diz o seguinte, não, mas é só 10% da população que passa fome, é só 10% que isso, é só 10%. Não, não pode ninguém. Entende? Então, eu acho que é isso. Eu quero firmar compromisso dessa luta e, ao mesmo tempo, anunciar aqui, viu, Xereda, que nós criamos um Coletivo Nacional de Comunicação, CONAC, Coletivo Nacional de Comunicação, que é constituído, nesse primeiro momento, pelos sindicatos dos radialistas do Distrito Federal, Bahia, Pará, Espírito Santo, Minas Gerais, viu? Que nós estamos, Goiás. É mais um fórum de comunicação que se soma também nesse processo. Tá? E aí é o seguinte, nós não podemos ficar só oferecendo coroas de flores, viu, senador? Tá? Não precisa, não é só mais e mais coroas de flores. Morrer, a gente vai morrer mesmo. Agora, morrer em função de estar exatamente trabalhando. E aí o seguinte, senador, o senhor que é bastante competente, eu costumo dizer que o senador Paulo Paim, eu me dirijo a ele não como excelência, mas dizendo meu senador. Meu senador é exatamente o seguinte, eu sou do Piauí, vivo em Brasília, não conheço o Rio Grande do Sul, e por que eu falo meu senador? Porque o senhor, quer dizer, desde a Câmara, que vem exatamente nas grandes causas. Entendeu? E isso é que me emociona, é o que faz eu, por exemplo, ser organicamente, inclusive, do Partido dos Trabalhadores. Entendeu? Então, eu fico honrado por isso e honrado pelos nossos políticos. Honrado pelos nossos políticos. E é dessa casa que nós precisamos já, do Conselho de Comunicação Social, em seu pleno funcionamento. Tá? Precisamos, viu, senador, que esse projeto... É, que hora está na Câmara, enxergando no Senado, tenha a mesma corrida. Lá na Câmara eu já estou sentindo um pouco lerdo, o próprio autor está tendo dificuldade de conseguir isso, então passa pelos colégios de líder. Se as lideranças não derem o devido time, entendeu? Nós vamos ficar sofrendo. Tá? E por isso é isso. Viva Décio Sá, né? E viva Laércio de Souza, em nome de todas as outras vítimas. Né? E oxalá que a gente consiga frear. Tá? E no que depender de leis, temos que fazer já. Obrigado.
Muito bem. Foi o Chico Pereira da Silva, diretor do Sindicato dos Trabalhadores de Rádio e Televisão, que fez comentários sobre a importância da atividade jornalística. Ninguém tem dúvida quanto a isso. Eu já falei numa oportunidade, vou repetir de novo. Quando eu era ainda só militante das ruas, tanto sindical como também pelo fim da ditadura e na busca da liberdade, quantas e quantas vezes que percebi nas atividades que eu participava, e foram tantas e tantas, e quando vinha um fotógrafo, quando vinha uma câmera de televisão, ou vinha o jornalista para o caderninho, a repressão diminuía. A repressão diminuía. Por isso que eu falei na abertura que, na verdade, o jornalista é um militante dos direitos humanos. Porque mesmo o agressor, ele não queria que a sua imagem saísse, ou que o jornalista, não, como é o nome? Então, eu diria que, acho que foram centenas ou milhares de pessoas que no Brasil e no mundo já tiveram o direito à liberdade, ao não espancamento, graças à atuação do jornalista. Então, os jornalistas cumprem efetivamente um papel fundamental. Dois depoimentos de quem viu isso. E não vi uma vez, eu vi centenas de vezes no longo desses meus 62 aninhos de idade. Então, muita coisa eu já vi. E isso foi nas portas de fábrica, foi nas passeatas contra a ditadura, foi em movimento com estudantes. Então, o papel do jornalista, da imprensa, ele é fundamental. E, por isso, tem que ter o mínimo de segurança, né, de equipamento para trabalhar com qualidade. Como aqui foi dito, querer botar um jornalista, um cinegrafista, um fotógrafo, ao mesmo tempo de fazer tudo isso e ainda dirigir o automóvel, numa investigação, é uma loucura, né? É querer que ele seja o para-choque da bala que está vindo do lado de lá. Então, eu convido a esses meus amigos a retornar ao plenário dessa primeira mesa e nós vamos chamar a segunda mesa. Uma salva de palmas para essa mesa.
Parabéns.
Parabéns a vocês. Segunda mesa, eu chamo o senhor Ney Ricardo Leão, coordenador da Comissão dos Jornalistas pela Integração Racial. Chamo o Fernando César Mesquita, se já está conosco. Não está. Chamo o Joelson Alves da Silva, jornalista. Lincoln Macario Maia, presidente do Sindicato do Jornalista do DF. E Fernando Bezerra Júnior, repórter fotográfico. Uma salva de palmas para todos aqui que estão chegando. Vamos de imediato passar a palavra ao senhor Ney Ricardo Leão, coordenador da Comissão dos Jornalistas pela Integração Racial. 10 minutos com mais 5, na tolerância que a mesa dará ao natural.
Senador, obrigado pelo convite para participar dessa sessão. Aliás, o senador Paim é uma pessoa que desponta nessa defesa, tanto pelo direito dos jornalistas, quanto pela igualdade racial. Mas eu peço a sua licença, senador, para citar o agradecimento em nome do seu assessor, o Roberto Rodrigues, que é nosso membro também da Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial. Eu só vou acrescentar um dado, porque eu represento aqui a Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial do Distrito Federal. Nós temos 8 organizações no país e eu venho aqui em nome do DF. E, senador, essa audiência ocorre num momento muito oportuno, porque no próximo sábado completa-se uma década do assassinato do Tim Lopes. Faz 10 anos que o jornalista Tim Lopes foi assassinado no Rio de Janeiro, uma história bastante conhecida da sociedade brasileira, bastante divulgada pela imprensa, enfim, porque foi, do ponto de vista das relações de direitos humanos, do ponto de vista das relações da imprensa, um escândalo. Porque, como disse o Schroeder, que nos antecedeu, quando o crime organizado se propõe a atacar, agredir um magistrado, um jornalista, enfim, digamos, as pessoas que representam a sociedade ou os órgãos de Estado, acende-se uma luz vermelha, porque a ousadia do crime está passando os limites. Com o Tim Lopes foi isso que ocorreu. Vamos se lembrar, né, do que circulou foi que os criminosos fizeram, inclusive, uma simulação de julgamento. Nós vamos julgar o Tim Lopes aqui e assassiná-lo lá no morro. E o Tim Lopes é muito representativo porque eu me recordo que, na época, eu ainda morava no Mato Grosso do Sul e já participava de uma articulação que também tem muita reputação, que é a Abrage, ou pelo menos se tornou a Abrage, uma associação de jornalistas investigativos. E já se fazia alguns cursos, a ideia era justamente ter um preparo para os repórteres que cobrem, estão em situação de risco, de saber como se comportar, como se conduzir. Depois surgiu essa associação e ela se precipitou pela morte do Tim Lopes, ou pelo menos a morte do Tim Lopes foi simbólico daquele momento. E aqui é interessante a gente analisar que, felizmente, no caso brasileiro, nós não somos uma nação que tem entrado em conflitos armados no passado recente. Então, essa coisa do correspondente de guerra do Brasil não é muito da nossa cultura jornalística. Foi dito aqui também que nós temos agora o caso da Síria, no nosso profissional que está ali, e o senador está se propondo a fazer um expediente para pressionar o país, a liberá-lo, mas não é algo que a gente costuma vivenciar, né, os nossos profissionais do jornalismo enquanto correspondente de guerra. É uma coisa um pouco rara, digamos assim. Então, nessa questão do risco do profissional, em o caso brasileiro, nós temos muito essa questão do crime, né? O risco que você corre em cobrir o crime. E o Tim Lopes, volto a dizer, demonstra bem isto. Ou seja, ele era aquele profissional que se propôs a ser ousado e investigar os meandros do crime organizado e pagou com a sua vida por isto. Agora, o Tim Lopes também representa mais, senador, porque o Tim Lopes, do ponto de vista de uma violência simbólica, ele era aquele profissional, e acaba de chegar aqui a Josefina Santos, secretária de Igualdade Racial do DF, né? Então, o que eu vou dizer também, olhando para ela, tem muito a ver com a violência simbólica contra os profissionais do jornalismo afrodescendentes, que vale a pena também mencionar nessa data. Nós ainda estamos no mês de maio, em razão do dia da abolição. O país todo, em vários lugares, se discute essa questão da igualdade racial, da reflexão do que foi a abolição inacabada, enfim. E o Tim Lopes, os 10 anos também servem para isso, porque o Tim Lopes era característico de uma tradição na imprensa brasileira, se eu posso dizer assim, de que dos poucos profissionais que nós temos, muitos deles atuam naqueles papéis onde não se vê o rosto do profissional, que é o caso radialistas, por exemplo. E você contratar os negros, por se entender que tem boa voz, então, se tem bastante espaço. Ou se ter muitos negros como repórter cinematográfico ou repórter fotográfico. Ou ainda, nós temos, no caso da televisão, aquele profissional que faz a voz de fundo, né? E você não vê a imagem, ela anuncia o novo programa e tudo mais. No caso de Tim Lopes, ele era o produtor. Então, ele era a pessoa que fazia a reportagem, ia atrás das informações, corria o risco, mas não fazia, digamos, no nosso jargão técnico, não fazia a passagem, ou seja, aquele momento que o repórter coloca o seu rosto e passa a informação para a sociedade. Então, é mais uma reflexão do ponto de vista não só da violência física que ele sofreu, mas também de uma violência de igualdade racial. Então, essa reflexão, realmente, o Tim Lopes, esses 10 anos, e aqui me ocorreu, inclusive, senador, de estar presente aqui e de indagar as demais comissões jornalistas para que nós façamos eventos e marquemos isso usando o Tim Lopes como uma pessoa representativa de todas essas informações, tanto da questão da imprensa de modo geral, ou seja, é uma morte realmente que causou uma comoção. Me parece que existe um filme, um longa sendo produzido, enfim, que espero que auxilie para marcar a importância do que foi, de modo trágico, esse crime. Mas também para nós refletirmos sobre a participação dos afrodescendentes na imprensa brasileira. Eu queria também, senador, por alguns anos eu atuei enquanto jornalista no Mato Grosso do Sul. E foi citado aqui alguns assassinatos desse ano. E um assassinato ocorreu no Mato Grosso do Sul com o jornalista Paulo Rocardo. É um assassinato que ainda está impune. E também serve a reflexão, nós fomos antecedidos aqui por um depoimento que veio do Maranhão, não é? Serve a reflexão de que nesses centros menores, né, das dificuldades da apuração, não é? Se nós temos dificuldades nos grandes centros, nos centros menores, a sociedade, o Estado, as instituições têm que olhar com mais importância ainda. No caso aqui do Paulo Rocardo, ele foi assassinado em Ponta Porã, que é um município que faz divisa com o Mato Grosso do Sul. É um município onde se há uma incidência da questão do tráfico de drogas, porque é um corredor, né, de drogas, que, da maconha que sai do Paraguai, atravessa o Mato Grosso do Sul e vai abastecer outros centros. Então, em nós pensarmos na violência contra os jornalistas, nós temos que raciocinar também dessa forma geográfica e regional. Nós temos uma dificuldade, aqui também foi antecedido, foi lido que o Brasil, é um dado impressionante, né, que o Brasil ocupa um lugar que não é honroso, como 11º entre os países que estão no ranking que os jornalistas sofrem violência. Então, nós ocupamos esse dado por uma questão estatística e de todo o país. Mas é importante nós pensarmos que as dificuldades têm tons diferentes a depender de onde você está. Então, no interior, né, onde a polícia talvez não tenha os mesmos meios, ou talvez os próprios operadores do direito no Ministério Público, os magistrados, e sejam mais vulneráveis, então é necessário que a gente tenha um olhar mais preocupado com essa realidade. Bem, senador, vou ficando por aqui, não pensei em fazer uma fala longa, mas para marcar realmente essa década do assassinato do Tim Lopes. Acho que vem muito ao propósito ter a oportunidade de vir aqui e falar sobre, em rápidas palavras, sobre esse acontecimento, essa década.